Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar proposta que garante à mulher assistência psicológica antes e depois do parto. Saiba qual o perfil de quem disputa uma vaga para a Câmara dos Deputados nestas eleições. O presidente da Câmara reafirma confiança nas urnas e pede responsabilidade fiscal. Deputados podem votar direto em plenário proposta que garante à mulher assistência psicológica e psiquiátrica antes e depois do parto. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que garante à gestante e à mãe de recém-nascido assistência psicológica e psiquiátrica como maneira de prevenir ou tratar casos de depressão pós-parto. A proposta também garante a elas tratamento odontológico e a assistência prevista vale para o período pré e pós-nascimento do bebê. E prevê que as mulheres inscritas no Cadastro Único de Benefícios Sociais do governo, o CadÚnico, possam receber um kit curativo do cordão umbilical e um kit enxoval. O projeto, apresentado pela deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, teve regime de urgência aprovado pelo plenário, o que dispensa análise pelas comissões permanentes da Casa. O relator da proposta, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que é médico, apresentou o texto que reúne o conteúdo de outros 5 projetos de teor parecido. Ele acrescentou ao projeto a obrigação dos hospitais públicos e privados desenvolverem atividades de educação, conscientização e esclarecimentos a respeito da saúde mental da mulher no período de gravidez e pós-parto. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, defendeu as medidas previstas.
Concordo inteiramente com essa matéria que amplia a assistência à mulher durante a gestação e no pós-parto, tanto em termos de atendimento médico quanto em termos de atendimento psicológico. Muito oportuna essa matéria.
O deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, também votou a favor da urgência, mas disse que o projeto deve ser melhor analisado.
Nós temos o entendimento que isso que o PL prevê já está dentro das atribuições do Sistema Único de Saúde, de modo que, num primeiro olhar, podemos obviamente amadurecer aqui nossa posição, mas num primeiro olhar o PL não inova ao trazer essas atribuições que, a nosso ver, já estão ali contempladas as atribuições do Sistema Único de Saúde.
Ainda não há data para votação em plenário do projeto que garante à gestante e à mãe de recém-nascido assistência psicológica e psiquiátrica como maneira de prevenir ou tratar casos de depressão pós-parto. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara reafirma confiança às urnas e pede responsabilidade fiscal a quem ganhar as eleições em 2022. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que mesmo que seja preciso redesenhar o teto de gastos a partir do próximo ano, independente do próximo presidente da República eleito, é necessário manter algumas âncoras que garantam a responsabilidade fiscal. Lira participou de evento promovido pelo BTG Pactual nesta quinta-feira.
Eu sou extremamente otimista com o nosso país, o nosso povo sabe conviver com crise, o nosso sistema financeiro sabe conviver com crise. Então, se nós tivermos que fazer algum redesenho, porque teria uma data para redesenhar o teto de gastos, ele tem que ser antecedido por um momento em que se ratifique a responsabilidade fiscal.
Arthur Lira afirmou que o presidente Jair Bolsonaro erra quando ataca as urnas eletrônicas e destacou que há uma diferença entre querer transparência e querer contestação eleitoral. Segundo ele, a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi uma demonstração de confraternização de todas as tendências políticas na defesa do processo eleitoral.
Foi uma demonstração de toda a classe política que era um ato de quase que uma confraternização institucional de todas as tendências. Ali, a única vertente que tinha era ter tranquilidade, nós precisamos ter passividade nesse assunto. Esse não é o assunto principal do Brasil. Esse assunto não faz bem ao Brasil, não faz bem ao presidente Bolsonaro, não faz bem à justiça eleitoral. Então todos têm que se conter.
Lira afirmou ainda que a partir da próxima legislatura, com o fim das coligações nas eleições proporcionais, os partidos ficarão com uma atuação mais forte no parlamento. Ele destacou que com um legislativo mais independente e forte, um sistema de semipresidencialismo pode garantir melhor governabilidade e mais previsibilidade política no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
No próximo dia 2 de outubro ocorre o primeiro turno das eleições. Durante o período de campanha serão 35 dias de propaganda no rádio e na TV. As informações com Cláudio Ferreira.
Mesmo com o avanço das redes sociais e o alcance da internet, a propaganda no rádio e na TV continua sendo importante para os candidatos às eleições. Neste ano, o horário eleitoral gratuito vai de 26 de agosto a 30 de setembro. 35 dias de propaganda em blocos e de inserções ao longo da programação das emissoras. Nas ruas, a campanha eleitoral só termina na véspera da eleição de 2 de outubro. O tempo que cada partido tem na propaganda eleitoral depende do tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. Também deve ser considerado na veiculação o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas. Os blocos de propaganda vão ao ar de segunda a sábado em dois horários. Nas emissoras de rádio, começam às 7 da manhã e ao meio-dia. Na TV, à 1 da tarde e às 8h30 da noite. Na propaganda para os cargos majoritários, de presidente, governador e senador, as federações e coligações devem informar que partidos compõem o grupo. Na TV, a propaganda eleitoral deve conter recursos de acessibilidade, como legendas e interpretação em Libras, a linguagem brasileira de sinais. Candidatos a qualquer cargo não podem usar o tempo do horário eleitoral gratuito para ridicularizar um adversário. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o especialista em direito eleitoral, Alexandre Rolo, fez um alerta sobre a veiculação de propaganda eleitoral no rádio e na TV.
O candidato não pode comprar espaço em rádio e em televisão. Isso é proibido e pode configurar abuso do poder econômico. Eu, candidato, não posso comprar um minuto no rádio para fazer a minha propaganda, nem um minuto na televisão para fazer a minha propaganda. Rádio e televisão, em termos de propaganda eleitoral, apenas e tão somente o chamado horário eleitoral gratuito.
As emissoras de rádio e TV não são obrigadas a realizar debates durante o período de campanha eleitoral. Mas se essa for a opção, é preciso seguir algumas regras. Uma delas é a obrigatoriedade de convidar o candidato cujo partido tenha elegido pelo menos 5 parlamentares para o Congresso Nacional em 2018. Para as eleições proporcionais de deputados federais, estaduais e distritais, as emissoras têm que convidar para o debate o mesmo número de concorrentes ao mesmo cargo. Também devem observar o máximo de 70% de participação de cada sexo. Alexandre Rolo lembra outros detalhes.
As regras internas do debate, digamos assim, são estabelecidas de comum acordo entre a direção da emissora e as assessorias dos candidatos. Então, quem pergunta para quem, se vai ter réplica, se vai ter tréplica, quantos minutos de réplica, quantos minutos de tréplica, se vai ter sorteio de perguntas, se não vai ter sorteio de perguntas.
Desde o fim de junho, está proibida a transmissão de programa apresentado ou comentado por quem disputa cargos na eleição. E a lei eleitoral prevê punição para as emissoras que tratarem de maneira privilegiada candidaturas, legendas, federações ou coligações, ou ainda que façam alusão ou críticas aos candidatos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Hoje, 19 de agosto, é o Dia Nacional do Ciclista. Prevista em lei, a data lembra a importância de um trânsito mais seguro e harmônico e foi escolhida após a morte do ciclista Pedro Davidson. Saiba mais na reportagem especial de Cid Queiroz.
Celebrado no 19 de agosto, o Dia Nacional do Ciclista lembra a luta de quem viveu para transformar nossas cidades mais humanas. Aos 25 anos, o biólogo Pedro Davidson morreu após ser atingido por um motorista bêbado em alta velocidade enquanto pedalava em Brasília, no dia do aniversário da filha. Luísa Davidson conta como era o seu pai.
Meu pai era uma pessoa muito alto astral, dessas que entra em um ambiente e não tem como você não notar. Ele estava se formando em biologia, tinha trabalhado no IBAMA, estava trabalhando no Ministério do Meio Ambiente, então era uma pessoa que tinha muita conexão com a pauta da sustentabilidade, né? Mas antes disso, antes de ter toda essa conexão com a pauta da sustentabilidade, sempre foi apaixonado pela bicicleta, assim.
11 anos depois, Luísa interpreta ela mesma no curta-metragem Lulu Vai de Bike, em que conta, de forma muito delicada, as vantagens de andar de bicicleta.
Para que a gente continuasse o que meu pai tanto pregava em vida, né? Que era a bicicleta como meio de transporte. Então, para a gente fez todo sentido ressignificar essa dor numa luta. O caso do meu pai, ele ficou muito famoso, principalmente por ter sido o primeiro caso que judicialmente foi considerado como um homicídio doloso, né, com dolo. Então isso é grande parte do porquê o Dia Nacional do Ciclista é homenageando o meu pai.
26 deputados federais subscreveram a lei que instituiu o Dia Nacional do Ciclista. Nas comissões da Câmara, outros jovens continuavam a luta por leis que estimulassem o uso das bicicletas como meio de transporte. Entre eles, o estudante de sociologia Raul Aragão, que perdeu a vida justamente no ano em que foi sancionada a lei. A mãe de Raul, Renata Aragão, é coordenadora geral da ONG Rodas da Paz. Ela destaca que, no Brasil, diferentemente de alguns países da Europa, ainda não pegou a ideia de que o investimento em infraestrutura nas cidades deve ser voltado para atender as pessoas e não as máquinas.
Essa chave não virou ainda. Temos ainda uma cultura rodoviarista no Brasil todo. É sonho de carro, é alargamentos de vias que daqui a pouco estão congestionadas.
No Brasil, cidades como São Paulo, Fortaleza e Curitiba adotaram medidas para estimular o uso da bicicleta como meio de locomoção, como a adequação de velocidades nas vias e a criação de ciclofaixas. O deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, conta algumas medidas que adotou pela mobilidade ativa quando foi prefeito de Curitiba.
No Anel Central, em 40 quarteirões, onde circulam mais de 500 mil veículos por dia, foram implantadas as Via Calma e Área Calma. O que significa isso? Espaço compartilhado para ciclista, melhora no calçamento, permitindo melhor acessibilidade aos pedestres, e claro, as pessoas com deficiência, e redução da velocidade na área central em 40 km por hora. Então, é um conjunto de ações que tem que responder a uma questão. O espaço público, as vias pavimentadas, são feitas prioritariamente para transportar carros ou pessoas.
Caminhar ou pedalar são exemplos de mobilidade ativa. São meios de transporte que aproximam as pessoas e fazem os cidadãos enxergarem melhor as cidades. A atriz e jornalista Carmen Moretson organizou este ano em Brasília o primeiro Cinebike, Festival Internacional de Cinema e Mobilidade Urbana, com palestras e filmes com a temática da mobilidade ativa.
É despertar na gente um sentimento de que a rua é de todos, a rua tem que ser compartilhada por carros, por motos, por ciclistas, por pedestres. A rua não tem um dono, a rua tem que ser de todo mundo.
Enquanto, infelizmente, continuam ocorrendo acidentes, uma forma encontrada para homenagear as vidas de ciclistas interrompidas foi colocar nas cidades a chamada bicicleta fantasma ou ghost bike, como são conhecidas no mundo todo. Elas lembram a vida que se perdeu no local e também procuram sensibilizar os motoristas que passam para a importância de um trânsito mais humano. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O número de candidatos a deputado federal é o maior desde a redemocratização. Acompanhe com o repórter Luiz Cláudio Canuto o perfil de quem disputa uma vaga à Câmara dos Deputados nestas eleições.
Nestas eleições, 10.332 candidatos concorrem a uma vaga na Câmara dos Deputados. São 1.744 candidatos a mais do que nas últimas eleições para o cargo, quando 8.588 candidatos disputaram a vaga. É a maior quantidade desde a redemocratização. Mas os números ainda podem mudar até 12 de setembro, data para o julgamento de todos os pedidos de registro pela Justiça Eleitoral e, consequentemente, para eventuais substituições de candidaturas. Em 2022, entre os candidatos a deputado federal, 457 disputam a reeleição. Número de interessados maior do que em 2018, quando foram 413. Na opinião do cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri, o aumento no número de candidaturas se deve a alguns fatores, como o fim da possibilidade de coligações partidárias para vagas na Câmara dos Deputados nestas eleições. Também se pode atribuir esse aumento, segundo o professor, à crescente polarização política e ao fim do discurso antipolítica. Na análise de de Fornasieri, em 2018, surgiu o discurso antipolítica provocado pelo escândalo da Lava Jato e os partidos tradicionais se retraíram.
Nessa eleição aqui, a antipolítica ela vai ter um espaço muito pequeno. Você pode ter o espaço da renovação da política, mas não da antipolítica. Eu acredito que os candidatos que se declararem antipolíticos, eles vão ser vistos com certa suspeição. Então, esse discurso da antipolítica, ele me parece que vai ter um espaço muito pequeno nessas eleições. E isso, evidentemente, que pode fazer com que os partidos mais tradicionais elejam bancadas mais significativas.
O cientista político Aldo Fornasieri lembra que houve aumento no número de mulheres e de autodeclarados pretos. Na base de dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 34,5% das candidaturas são de mulheres. Em 2018, foram 32% do total e 14% de candidatos negros, em comparação a 11% em 2018. Há pouco mais de 3.500 candidatas mulheres e pouco mais de 1.400 candidatos negros, independentemente do sexo.
Houve um aumento, mas eu penso que esse aumento deveria ter sido maior. Agora, também, esse aumento tem que ser refletido no voto, porque nós temos uma subrepresentação muito significativa, tanto de mulheres quanto de negros, né? Principalmente de negros, que são mais de 50% da população. No entanto, aqui você vê que eles têm 14% do número de candidatos.
19 candidatos a deputado federal usam um nome social, que é como travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecido. Em 2018, eram 10. Em termos de escolaridade, 58% dos candidatos têm ensino superior completo. Em 2018, eram 54%. Aumentou também o número de candidatos com patrimônio de R$1 milhão ou mais. São 1.426 milionários registrados, ou 22% dos que declararam os bens à Justiça Eleitoral. Em 2018, eram 1.047, ou 19%. Esse aumento não leva em conta a inflação do período. Outras características dos candidatos a deputado federal: 43% têm mais de 50 anos e 32% têm entre 41 e 50 anos. Quase 53% são casados. Mais de 213 profissões e ocupações foram declaradas pelos candidatos a deputado, mas as mais comuns continuam sendo a de empresário e advogado, seguido de professor e servidor público. Em quinto lugar estão os que já são deputados. O candidato mais velho tem 96 anos e outros 14 candidatos têm 21 anos, idade mínima para posse. 27 candidatos não são brasileiros natos, são naturalizados. O número de partidos diminuiu. São 32 partidos que disputam vagas na Câmara. Em 2018, foram 35. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima semana, ótimo fim de semana, até segunda.
Câmara é notícia.